Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 57 do Olá, Mundo, que tem o apoio da Firmou Consultoria. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também. Eu quero só reclamar de uma coisa. Eu tenho um bug novo no Xcode.
Novas. Qual?
Cara...
Qual que era essa vez?
Então, eu acho bizarro porque, assim, eu não instalei versão nova do Xcode. Eu não fiz nada, basicamente. Uhum. Não é culpa minha, eu acho, pelo menos. Mas, do nada, eu abria algum projeto no Xcode, e aí eu tô falando dos betas do Xcode, então, ok, pode ter bugs, né? Uhum. É algo que pode acontecer. E aí, tipo, eu abro um projeto do build... E aí tem o progressinho lá em cima, circular, né, que vai indo. E eu vejo que ele fica parado num ponto lá. Tipo, tá, e aí, né, e agora? O que que houve? O que que travou aonde agora? Aí eu vou ver, pra quem não sabe, né, lá na última abinha lá da barra lateral esquerda do Xcode tem o output, né, que... Aí você pode selecionar lá, ele mostra tudo que você fez recentemente, aí tem os logs e enquanto tá rolando você pode ver, e aí você procura lá aonde tá o progress lá e não tá com o checkmark verdinho, é porque ele tá parado naquilo. E aí é um negócio tipo, verifying modularization of, e aí o nome de um framework do meu projeto. Você já viu isso?
Não.
Pois é.
Ainda
então,
bem.
Aí... E o bizarro é que, assim, não é num projeto gigante. Era num sample... Tipo, hoje aconteceu num sample project que eu mandei pra um feedback da Apple lá com um framework que tem um arquivo Swift no framework inteiro só pra testar o negócio lá que eu queria mandar pra Apple. E ficou lá. E aí, tipo... E não é... Ah, fica assim... Não, é, tipo, quase um minuto travado nesse negócio pra um projeto que o build inteiro não deveria levar nem 10 segundos. E aí, cara, eu fiquei... Puta, mas que é isso, né? Aí eu pensei... Bom, se ele tá verifying modularization alguma coisa, deve ter um build setting pra desabilitar esse verifying modularization alguma coisa. Aí eu abri lá e tem. O build setting é Enable Module Verifier. E eu acho que... Talvez isso explique, inclusive, porque que meio que começou a dar do nada. Porque eu acho que isso era... Default era No, era desligado. E provavelmente projetos novos, o default é Yes. Então, tipo, você cria um projeto novo no Xcode 16, ele já seta isso como Yes. E se você faz aquele... Update, project settings, talvez sim. Ele também coloque como yes. E aí eu desliguei isso e resolveu. Não trava mais. E aí é aquela coisa, tipo, tá, isso vai afetar em alguma coisa o meu projeto? Tipo, é uma parada que tava levando quase um minuto, que desligando o build é infinitamente mais rápido nesse caso, porque a gente tá falando de uma diferença, né? De, enfim, 60 vezes mais rápido, de um segundo pra um minuto. E não parece fazer diferença nenhuma. Então, pra que tem esse negócio, sabe?
Mas tu tá vendo do jeito errado isso. Tem que ver que aquele checkbox é uma checkbox que pra estragar a compilação, ele vem ligado por default porque é uma feature nova do Xcode. Entendeu? Porque, obviamente, as pessoas que usam Xcode gostam de bugs. Né? É o que a gente tem que lidar com o dia todo. Então, a Apple tá fazendo favor pra gente e adicionando mais. Só que olha como eles foram bonzinhos. Agora tem um checkbox se você quer desligar o bug, né? Nos outros que eu tô usando aqui não tem um checkbox, então é só tristeza. Esse aí, pelo menos, tem um checkbox que a gente não faz ideia o que que vai, né, causar aí de efeito para outras coisas. Porque, de fato, eu não vi nada disso, não me importei em ver nada disso até agora na questão de modularização do Xcode, né? Não sei o que consequência esse checkbox aí vai ter.
Sim.
Então, não sei. Não faço ideia. Eu não percebi isso em projetos que eu tenho que eu fiz com o Xcode novo, ter esse problema aí que tu mencionou. Mas a última vez que eu criei um projeto novo no Xcode foi no Xcode no Beta 1. Né? Eu tô usando o mesmo projeto que foi criado no Beta 1 nos outros betas, então não sei se tem alguma coisa a ver. E não vi se apareceu o negócio de Recommended Project Settings lá. Não lembro, pelo menos. Digital.
Pois é, eu não sei, mas...
É bizarro.
O que eu pensei é assim, se isso for causar algum problema, provavelmente vai ser em build de release. Uhum. Aí o que eu posso fazer é deixar desligado para build de debug e ligar para build de release. Sim. E aí os builds de release já são mais longos sempre, então não, não tem problema.
Sim.
Mas é bizarro. Agora, se você tem, sei lá, 10 frameworks no seu projeto e para cada framework vai adicionar isso. 1 minuto no tempo de compilação, vai aumentar o tempo de build de release em 10 minutos.
Pois é.
Né? E sabe o que é bizarro? Eu percebi agora isso. Isso pode até dar ruim para a Apple, porque eu posso afirmar, talvez, que a Apple está artificialmente inflando o tempo de build para ganhar dinheiro com o Xcode Cloud. Olha aí, ó.
Olha só. E vendendo o Mac novo mais rápido também, né? Olha aí a... Como é que é?
Obsolência, programência.
Isso. Errou. Mas é... Então, já dá para começar um drama no... Na interwebs aí, né? De botar teoria de conspiração, que é de propósito que a Apple tá fazendo isso aí pra vender mais o Mac, olha só. Porque...
Né? Ah, não, mas bota só no build de release. Os meus builds de release, a maioria é no Xcode Cloud. E a Apple vai... Daqui a pouco eu vou estourar as minhas horas free lá e vou ter que pagar.
Olha só, tu ganhou horas a mais aqui, do nada. Tá que nem o e-mail que eu acabei de receber do Uber Eats ali, que eu sou assinante, né? Um negocinho de... pra quem não sabe, tu paga uma mensalidade X lá e tu consegue não pagar as fees que eles mesmos criam, né? Mas eu recebi e-mail agora falando que... agora o Uber Eats vai ter serviço de helicóptero, não entendi nada. E porque a gente tá oferecendo novos serviços, quer dizer que a gente vai reduzir o quanto a gente debita das tarifas. Então, tu vai pagar a mesma coisa e receber menos, porque a gente agora tem serviço de helicóptero. Eu nunca vou usar esse negócio, eu não sei, exato, tipo, não faz o menor sentido o negócio de... Porque eu acho que o Uber One, né, é Uber One o nome do negócio, ele serve pra tudo.
Por que que o Uber Eats tem serviço de helicóptero?
É por causa do Uber One, né, que é o serviço do Uber.
Não, porque eu já peguei um helicóptero da Uber uma vez, tinha em São Paulo aqui, mas não era do Uber Eats, era do Uber, não tinha comida no helicóptero.
Traz o Mac de helicóptero aí. Mas lembrou isso, assim, basicamente cria um problema para vender uma solução. Mas eu não sei, o que tem acontecido comigo agora, que tá bem chato, é que toda vez que alguém no projeto aqui adiciona ou altera alguma questão em relação aos packages, né, que a gente está usando, quando eu faço checkout desse branch ou dessa versão, nada funciona para o Xcode descobrir que aquele package existe. Eu já tentei ir apagando o derivative data, fazer daquele reset package cache no Xcode, já tentei apagar o package cache na mão mesmo com RMRF, já fiz o inferno. A única coisa que funciona para mim com consistência é deletar o derivative data e reiniciar o Mac. Então, o que eu imagino é que deve ficar alguma coisa perambulando na memória do sistema que fala, não, o package é aquele ali, se não tá ali, não existe, sabe? mesmo se eu matar o Xcode, não adianta. Então, não sei, o Spotlight deve chegar e falar, não, só existe esse package aqui, nada além disso, e é isso, se tu quiser que ele pegue de novo, tem que reiniciar, porque nada mais funciona. E aconteceu comigo essa semana só, pelo menos umas 3-4 vezes. De eu ter que fazer
cara,
isso.
Um problema que eu tenho também, e talvez, né, com muitos talvezes em cima, se eu usasse a integração de Git do Xcode, isso funcionaria melhor. Mas o que acontece é assim, tipo, eu tô numa branch que muda alguma coisa com relação a packages no projeto. Pode ser uma mudança pequena, mas tem alguma mudança. Essa branch, eu já fiz pull request, já foi feito merge no main e tudo. E aí, o que eu quero? Eu quero voltar pra main rapidinho e já dar o pull pra vir a versão atualizada que já tá com aquele merge. Nesse meio tempo, tipo, eu tenho até atalhos de aliases, eu tenho GP, é git pull. Então, e daí, tipo, eu dou lá, git checkout main GP. Isso não dá menos de um segundo, mas dá uma cutucada no Xcode lá e ele tenta começar a resolver os dependencies, porque mudou, né? Porque eu tô voltando pra versão antiga da main E eu tava no branch que mudou, mas daí eu tô no main e eu vou dar um pull no main que é o mesmo da que eu tava. Uhum. Eu só quero fazer isso. E aí, dá tempo do Xcode ver que deu alguma coisa, ele já modifica lá o package resolved, e aí o git pull dá erro, porque ele fala, ah, tem mudança local, que e daí eu tenho que fechar o Xcode, apagar o arquivo resolved lá, ou dar um checkout, --, e aí dá o pull, e aí abrir o Xcode novo. Então, e aí eu imagino que se eu fizer isso no próprio Xcode, de repente ele sabe que ele tá mudando de branch, então ele dá uma segurada até terminar o processo ali. Ou então, o que eles poderiam fazer é assim, se o Xcode não tá ativo, se o app não tá ativo, dá uma segurada, dá um throttle ali de um segundo, que seja. Ou não faz, né? Espera eu abrir o Xcode, voltar pro Xcode, porque deve ser super comum isso, de você mudar algo rapidinho ali, move de uma branch pra outra rapidinho, e aí, pum, né? O Xcode pira e estraga o seu checkout, o seu pull, o seu merge, o que quer que seja.
Sim, eu já ouvi falar por várias pessoas do Pato que quando eles começaram a usar a integração do Git no Xcode, esses problemas de fato diminuem bastante. É, só que eu acho muito chato usar pela interface ali do Xcode para fazer mudar os branches e tudo mais. É, então, não sei, eu já, mas essa questão do package ali não tem jeito pra mim. Eu até falei que isso acontece quando eu mudo de, quando alguém altera um package, alguma coisa assim, mas se eu faço isso pelo próprio Xcode também, de adicionar um package ou remover, porque eu tava testando o que dá trigger nesse negócio, também acontece. Então, eu não sei, eu tô esperando só sair o Sequoia lá pra eu formatar esse Mac aqui do zero, porque ele tá, coitado, vai fazer 3 anos aqui que ele tá, né? Pô, update, e eu ainda tenho um pouquinho daquela sensação de Windows XP, assim, de toda vez, pelo menos uma vez por ano é bom dar uma formatadinha. Isso acho que não saiu do meu sistema. É, porque esse tipo de coisa começa a acontecer e eu não faço ideia do que pode estar causando o tempo que vai dar para eu ficar debugando o que pode ser que está causando isso é mais rápido só formatar o negócio e começar do zero.
Cara, é interessante isso, porque eu gosto de ter um setup replicável justamente por isso, assim, porque eu penso, putz, se eu precisar, por qualquer motivo, dar um reset geral, eu consigo replicar pelo menos o core do meu setup de desenvolvimento sem muito trabalho.
Uhum.
E eu acho bacana isso, porque, assim, eu evito customizações no sistema que exijam muitas etapas e tipo, mexer em arquivo defaults, writes e coisas assim. Se fosse o caso, eu teria scripts que fazem isso para conseguir replicar exatamente. Uhum. Mas, no geral, assim, tweaks de sistema, eu prefiro apps. Tipo, usar o Raycast em vez de usar o Spotlight. Sim. Aí, e eu não customizo horrores, assim, eu tenho... E também a maioria desses apps já sincroniza os ajustes e tal. E tá, AirBuddy pra facilitar com AirPods e tal. Um gerenciador de clipboard, que no meu caso é o Paste.
Uhum.
E muitos deles, né, o CleanShotX também, tá tudo no setup. Então você instala o setup e já tá tudo fácil ali. E a parte de dev, tirando o Homebrew... Eu tenho dois repositórios no meu GitHub, são repositórios privados, então não posso botar o link aqui, mas um repositório é o repositório Bin, e não Bin de Mr. Bin, né? A gente sempre tem esse problema, B-I-N, de binary. E outro é o repositório ZSH.
Sim.
O repositório Bin, ele fica no meu Mac na minha pasta de usuário, developer Bin. E essa pasta fica no path.
Uhum.
Então, ali eu coloco binários executáveis de coisas que não são padrão Unix e que não tem no Homebrew, são coisas minhas, ou que eu compilei do source há 2 anos atrás e não conseguiria compilar de novo, então tá lá, e aí beleza. E no ZSH, nessa pasta ZSH, eu tenho vários arquivos .zsh com coisas que iriam num arquivo zshrc, mas para não ficar tudo no arquivo zshrc ou zprofile, whatever, eu deixo nessa pasta, e aí no arquivo zshrc tem o código lá que pega todos os arquivos dessa pasta e inclui. E aí eu posso colocar nessa pasta Né? É como se fosse headers, eu penso dessa forma. E aí tem alias, tem export de variáveis e tudo mais. E muitos deles tem, por exemplo, tem um arquivo do pyenv.zsh, que quando você instala o pyenv, ele te fala lá, bota isso aqui no seu chrc. Eu não boto, eu boto num arquivo separado lá. E aí, a maioria deles tem uma variável mágica que, se exportada, desabilita aquele módulo, digamos assim. Uhum. Então, eu fiz um esquema meio modular, porque o legal disso é que, assim, sei lá, eu criei uma máquina virtual aqui e eu quero ter mais ou menos o meu setup, porque eu vou fazer algumas coisas ali dentro. Eu pego do Git essas pastas, boto lá, boto no zshrc, pronto. Eu tenho todos os meus atalhos, aliases, variáveis, tudo que eu preciso.
Pois é. É, o meu, eu faço algo parecido, mas 10% do que tu falou. Porque eu também tenho um repositório privado lá com meus aliases, configuração de do Bash, não é mais Bash, não, ZSH agora.
ZSH.
E tá tudo configuradinho, bonitinho ali, questão de Git e tudo mais. Mas questão de binário e tal, eu não tenho nada no repositório, só config mesmo. Mas uma coisa que eu tô bem, bem empolgado, eu espero que funcione, eu espero de verdade que não seja só eu sendo hopeful de um negócio que talvez não aconteça, mas que quando sair o Sequoia, tiver o Sequoia instalado bonitinho aqui, versão release final, usando o VirtualBuddy, instalando o Sequoia na VM ou qualquer coisa que venha depois dele, funciona legal a integração com o Apple ID na máquina virtual. Porque daí com isso eu vou poder ter vários setups diferentes com um Xcode bonitinho ali, para se eu quiser fazer o que quiser com ele, normal, sabe? Poder até replicar isso para se eu quiser, tipo, até, sei lá, trabalhar em máquinas diferentes, né? Só exportar a máquina virtual, porque eu sei que, obviamente, tu vai perder um pouco de performance, mas eu fiquei extremamente impressionado com quão eficiente as máquinas virtuais no macOS estão. Usando esse sistema novo de virtualização. É muito bom.
A perda de performance é mínima. Uh-huh. É muito pequena. Porque é virtualização, né?
É?
Então,
é muito bom.
Tá rodando direto no hardware, efetivamente. Né? Não é como se tudo que o sistema estivesse fazendo tivesse que passar por uma camada de tradução. Né? Então, eu já usei bastante Xcode em máquina virtual. E depois que você tá usando ali, você nem nota, você nem percebe que você tá numa máquina virtual.
Então, eu usei bastante ali também. O problema sempre chega na hora de tu ter que fazer signing de alguma coisa, sabe?
Tipo,
daí entra aquela questão do Apple ID, certificado. Eu tentei exportar de um jeito tudo hack do mal e não deu. Então,
é porque hoje em dia o Xcode quer resolver as paradas de provisioning tudo pra você, e aí sem uma conta fica difícil.
Fica bem chato, Então, quando isso acontecer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ter um setup de uma máquina virtual com Xcode zerado bonitinho, com meus profiles, os meus certificados ali, e usar ele para toda vez que eu quero testar alguma coisa, tipo, eu tô com esse problema aqui na minha máquina e eu quero saber se ainda acontece, né, no ambiente vanilla. Vou lá, testo, vejo o que tem que fazer e tal, porque questão de performance, eu acho que eu não perceberia se chegasse e me desse um Mac com VirtualBuddy em full screen, né? Usando ele por um dia assim e tal. Eu não sei se eu não estivesse procurando, né, detalhes e coisa do gênero, entrando em configuração do sistema e tudo mais. Eu não sei se eu ia perceber a questão de performance, do impacto e tal, porque são coisas bem pequenas, né, que tu percebe. Então, eu tô bem empolgado pra isso, eu espero que funcione legal, assim, porque eu gostava de fazer isso quando trabalhava com... Isso é na época do VirtualBox ali, era bacaninho. Mas eu gostava de ter vários ambientes do VirtualBox pra coisas que eu fazia, principalmente pra questões de... Por exemplo, eu tinha uma máquina pra acessar o meu banco, né, do Banco do Brasil, que tinha aquelas coisas de... Até hoje, né, tem que instalar o Shield Banco do Brasil, Ultra Mega Enforcer, sei lá o quê...
Que instalar basicamente um backdoor no computador.
Eu vou saber o que diabos isso vai fazer no meu sistema. Então, eu nunca gostei de instalar na minha máquina, eu sempre tive a máquina virtual com as coisas do Banco do Brasil. Então, era bem legal, porque daí eu não precisava ficar autorizando máquina, já estava tudo certinho. Então, eu tinha minha máquina virtual do Banco do Brasil. Eu tinha minha máquina virtual com um environment quando eu estava brincando com os negocinhos lá de outras linguagens, tipo, sei lá, C++ ou Python, sabe? Que dá para fazer, né, se tu... né, hoje em dia com Docker e tal, dá pra fazer. Só que o Docker no Mac eu não gosto muito do jeito como funciona. Porque nele sim eu consigo perceber problemas de performance, porque o Docker é emulado, né? E...
Depende.
Depende da máquina que você está usando, né?
Porque da
imagem.
Ele já usa o virtualization quando é uma imagem ARM64, né?
Mas não é
tudo que é assim.
Exato. Grande parte das coisas não funciona legal no ARM64 para Linux. Até a questão do Banco do Brasil, tentei no Ubuntu, virtualizado no ARM, e o enforcer dele lá, que eu esqueci o nome, ele não deixava de jeito nenhum, assim, instalar.
Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado à Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e, literalmente, aí, todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Vamos falar um pouquinho mais de Docker, inclusive, porque recentemente eu descobri um jeito novo de usar o Docker no Mac. Lembra que eu comentei com você? Pois é, porque qual é o jeito padrão de você usar o Docker no Mac? É você usar desktop. Aquele Docker desktop, né? Uhum. E, putz, eu nunca gostei, assim, porque é um daqueles... Eu já não gosto muito quando o negócio app de Mac que você tem que rodar um installer antes. Uhum. Porque, sei lá, tipo, é só uma questão de estética. Uhum. Tá, o AirBuddy... Ele tem um processo que eu chamo de instalação para facilitar, mas é dentro do próprio app porque ele instala o helper lá e tal. Mas enfim, quando vem o package lá que você tem que instalar, não sendo da própria Apple, eu não gosto.
É estranho.
Porque dá um faniquito. e cara, o app ele é clunky, assim, tipo... Ele é feio, eu tenho quase certeza que ele é em Electron... E aí fica, além de você ter a máquina virtual que vai estar rodando lá, que podem ser várias e tal, ainda vai ficar lá um negócio Electron rodando o tempo todo. Ele sempre tem update, tipo, uhum. todo dia eu ligo o Mac e tem update, tipo, tá, que bom que atualiza, mas sei lá, atualiza sozinho, porque é um saco e daí fica lá, tem um update, né? Poxa, é instala sozinho. E não, eu procurei, não tinha um jeito de falar, tipo, só instala, tipo, uhum. de madrugada, quando o Mac tiver idle, instala sozinho e não me incomoda. É, ele rodando em produção, porque eu tenho um Mac no Mac Stadium que roda algumas coisinhas em produção usando Docker,
uhum.
volta e meia ele simplesmente para de funcionar, tipo, eu não sei porquê, mas tipo, tá lá e daí daqui a pouco nada responde mais, as máquinas não respondem mais, aí você tem que matar tudo e reiniciar. Não sei por que isso acontece. Uhum. Mas eu só tive esse problema usando o Docker Desktop no Mac Stadium. Eu acho que aí por ser um ambiente de produção que fica rodando direto sem parar, né? Uhum. É, sei lá, algum memory leak, alguma coisa. Enfim, isso tudo pra dizer, o Docker Desktop pra macOS eu acho muito ruim. Então uhum. eu fui atrás, eu nem sabia que existia alternativa, mas eu vi que existia, porque eu tava vendo documentação de alguma coisa que falava, ah, se você quiser, você pode usar tal coisa em vez de usar o Docker Desktop. E aí eu fiquei, opa, peraí, uhum. tem coisa sem ser o Docker Desktop? Aí eu descobri o OrbStack, vai ter o link aí, é orbstack.dev o site. E ele basicamente pega todos esses problemas que eu falei do Docker Desktop e já na home do site já fala, ah, sabe isso, 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 isso? Então, né, seus problemas acabaram.
Sim.
O super Docnator Tabajara, né? Os problemas acabaram. É, e ele é basicamente um app nativo e ele roda containers Docker, só que sem o overhead do Docker Desktop. É basicamente isso. Então ele é um app nativo, bonitinho, simples, sem aquele 1 milhão de upsell do Docker Desktop, que todo dia quer que você assine Docker, whatever, lá. O OrbStack também tem plano pago, que inclusive provavelmente eu vou acabar assinando, porque não é muito caro, e para você usar para fins comerciais, você precisa usar pelo menos o plano mais barato deles, né? Justo, então pretendo assinar. E quando eu falei pra você, eu falei, ah, vou ver aqui, vou dar uma testada e ver se funciona. E funciona. É isso.
Mas, é, quando tu mandou ali, eu dei uma olhadinha. Eu acabei não instalando nada, porque é bem raro eu precisar usar Docker nessa máquina aqui que eu tenho de trabalho. Se bem que eu também tenho exatamente a mesma situação no Mac Stadium com Docker rodando lá. Eu tenho uma instância de Olyama. É, rodando lá com uma interfacezinha visual para conseguir acessar de qualquer lugar. E isso está tudo rodando através do Docker. É, mas está lá rodando, decidi não mexer. Mas uma alternativa que eu sei também que existe, eu nunca usei, eu já vi gente falando bem também. Não sei se é bonito, bem feito nem nada, mas funciona. Porque na época que o Docker começou com essa palhaçada de mudar o terms and condition deles, e sei lá o quê, de começar a fazer um monte de upsell, teve uma galerinha... Eu posso estar errado aqui, mas na minha cabeça o que aconteceu, teve uma galerinha que ficou meio revoltada com isso, ficou puta revolta, e fizeram o Podman Desktop.
Aham,
né,
ouvi falar nele.
É, uma alternativa open source que tem, que acho que tudo ali é open source e tal, e também vai ter interfacezinha UI ali de... dos teus containers, dos teus pods, no caso, né, e tudo mais rodando. E eu tô com ele aberto aqui agora, o link, só pra dar uma olhadinha na UI. É simplesinho, assim, de fato, esse OrbStack dá pra ver que é mais bonito, né, tem mais cara de Mac. O Podman é um pouquinho mais genérico ali, mas também é uma alternativa aí, porque, de fato, o Docker Desktop, eu acho ele muito chato. Eu não vou nem entrando no mérito de ser... mal feito, né, em relação ao visual dele, mas eu acho ele muito chato, porque os upsell dele, meu Deus do céu, sabe? Uhum. Tipo, chega, eu só quero usar o negócio, e fica falando, ah, mas tu tem que logar pra fazer isso, e logar pra fazer aquilo, e tipo, cara, relaxa, sabe? Deixa eu usar o negócio, deixa eu ver como é que é. Se eu de fato precisar usar alguma coisa paga, eu vou, sabe? Deixa eu tomar a decisão, cara, me deixa em paz.
Cara, e bizarro também do Orb é que, assim, ele, além de você poder, se você usar lá os comandos do Docker na linha de comando, Você usa os comandos do Docker como você sempre usou, sim, sim. E ele só está conversando com o back-end que está rodando via o Orb Stack, né, em vez de usar o do Docker Desktop.
Uhum.
Que, aliás, o Orb Stack migra do Docker Desktop. Então, se você já tem containers, imagens, ele oferece para migrar tudo. Legal. E eu topei, ele migrou e ficou, tipo, migrou em questão de segundos. Eu não tenho 50 mil containers, mas tinha, tipo, uns 5. E aí eu dei play num deles lá e funcionou de primeira. Então a migração funciona legal.
Uhum.
É porque o back-end é o mesmo, né, basicamente.
Sim, sim.
Mas o Orb também tem uma command line deles, que você pode rodar o comando Orb no seu terminal. E, só que antes disso daí você tem que criar. Aí você pode criar uma máquina virtual ad hoc, basicamente.
Uhum.
Então você roda, tipo, Orb create Ubuntu. Aí ele cria uma máquina virtual Ubuntu. Eu não sei como, mas é muito rápido. Eu pensei, vai ter que baixar uma imagem, vai demorar Cara, sei lá, levou 5 segundos pra criar a máquina. E aí você roda Orb e você tá dentro de um terminal no Ubuntu. E você consegue acessar pastas do seu Mac, consegue mandar notificação no Mac via a máquina virtual. É bizarro, é muito bom. Então eu recomendo, tô gostando bastante. Tá bem bacana de usar por enquanto.
Eu tô vendo no site deles aqui, do Orb, a questão de... Tem uns benchmark. Eu achei muito massa que eles têm benchmark de voltagem de CPU usage ali.
Sim.
Pra mostrar como é mais eficiente comparado com o Docker Desktop. Bem bacana. Dá pra ver a diferença de quando é um app feito por alguém que usa Mac. Porque se tu olha isso, eu tô olhando, comprando com o Pod Desktop agora, o Podman, né? Que, de novo, até onde eu sei, o Podman Desktop funciona muito bem. Mas em relação a UI mesmo, tô falando só da estética do app ali, da beleza dele, é outro mundo, né? O Orb é muito bem feito, assim, é bonitinho. Tem umas coisinhas ali, lembra bastante o VirtualBody, umas partes aqui que eu tô vendo, né, que tem a coluninha ali do lado, tem o stack, ou seja, é um app que tu vê que se sente em casa no mundo do macOS, e eu não sei, eu acho que desde que, eu não sei se é grande maioria das pessoas ou uma grande parcela, eu sei que tem bastante, mas quando a galera começa a usar macOS, começa a ficar mais chata com esse tipo de coisa. Eu lembro, eu fui uma das pessoas que, não, sei lá o que, tipo, né, eu usava Linux e tal, na época até era Javeiro, né? Usava as coisas com... Como que era? Qual era o nome daquela interface? Swing. Interface gráfica do Java.
Nossa, que nome, hein?
E achava... E achava lindo o negócio, né? Daí eu lembro quando eu fui pro mundo aí de macOS, eu comecei a ver esses apps feitos com Swing e tal, daqueles botão grande, estranho, feio. Não tá legal, não tá...
Não.
não encaixa legal esse negócio. Daí é tipo instalar, sei lá, Eclipse no macOS. Pra mim fica aqueles negócios tudo estranho, aqueles botão que não faz nada a ver, que não devia estar lá. É frescura mesmo, mas é coisa que que começa a sentir depois de ver uns appzinhos tão bonitinho do sistema. Mas pra falar a verdade, pra não falar que Linux não tem essas coisas. Eu acho, tem vários sites de ícone. Eu acho, um dos que eu gostava muito era um chamado Tango, se eu não me engano, que eu acho muito bonito. Que é como se fosse o SF Symbols ali, mas, né, a grosso modo falando, mas é um conjunto de ícones ali, iconografia do sistema. E eu usava aquela interface do... Eu falo X-Face, eu sei que não é esse nome, mas é XFCE, né?
Sim.
É o ratinho. eu gostava muito, eu acho até hoje, tô abrindo aqui, dá pra ver que é um negócio dated, dá pra ver que é da época do... parece o Windows XP, assim, daquela idade, mas eu não sei, tem alguma coisa que ainda me chama atenção nessa interface que eu acho bonitinha, assim, eu acho ela extremamente simples e funciona pra mim, mas enfim, dando uma volta gigante aqui falando de interface do Orb, mas é bacana, tô vendo o site aqui, legal, essa parte do benchmark do Orb tá bem bacana mesmo, principalmente para a questão de, sei lá, se tem um negócio rodando há bastante tempo, ou em bateria, ou simplesmente quer cuidar aí com performance de energia que tu gasta, tá interessante. Eu Primeira vez que eu vejo um app comparando o outro em relação à performance por watts, assim, tipo... Que não é algo, sei lá, da própria Apple, né? Quando eles mandam, fazem um chip lá do novo Apple Silicon, seja lá o que, mas isso aqui é de fato só um app comparando. Achei bacana. Bem bonito o site.
Pois é, achei muito bacana. Quando eu vi esses benchmarks, eu sabia que era um negócio pra mim, assim. Que eu pensei, putz, que legal. Uma parada que respeita o device da pessoa, né? Uhum. É o motivo de eu usar o Safari, por exemplo. Desculpa não usar o Pato, né? Ah. Mas eu sei que o Pato é muito melhor nesse aspecto do que o próprio Google Chrome. Mas, sei lá, quando eu uso o Google Chrome dá um faniquito, porque eu sei que ele tá usando muito mais energia do que precisa.
Sim.
Né? E aí, esse caso aqui é um pouco mais edge case, né? Porque, enfim, e bem mais edge case, na real, né? Porque coisa de developer que pouca gente usa, mas é o tipo de coisa que vai ficar rodando por muito tempo, porque, sei lá, você tá desenvolvendo a parada ali, você vai testando, deixa rodando ali em background, ou às vezes você até faz o negócio pra ficar rodando, pra, enfim, implementar alguma coisa que você precisa, e aí, se o negócio for ficar consumindo um monte de memória e CPU o tempo todo, não dá, né?
Sim, pois é. Não, é interessante mesmo. Eu gostei da paleta de cores também. Amarelinho com azul e verde, ficou legal. Mas é bacana. Mas então, né, aqui voltando lá, só espero que no futuro, que quando sair o Sequoia, dê pra eu fazer lá um Virtual Buddy bonitinho com as minhas máquinas, tudo certo, né, pra acessar, porque eu ainda acesso Banco do Brasil. Ainda tenho que fazer esse negócio. Eu tenho uma máquina no VirtualBox, num MacBook Intel com Windows ali pra acessar o negócio do Banco do Brasil. E porque eu não tenho coragem de instalar aquele negócio na minha máquina, né? Eu sabia, o negócio do Banco do Brasil. E um backdoor ali pros caras do banco poder acessar a minha máquina e ver se eu tô declarando tudo.
Pois é, né? Vai saber.
E aí, né? Fica bacana. É uma pena que, né, nesse caso específico do Banco do Brasil não funciona em relação ao Windows, o Linux ARM, porque eu sei que funciona com Linux x64. Né? Eu só estou usando o Windows nessa máquina virtual no VirtualBox porque é for legacy reasons, né? Eu estou com essa máquina faz bastante tempo. Mas eu sei que funciona, tipo, no Ubuntu x64 funciona de boa, assim, eu já usei também. Mas no ARM, não. Então, quando o dia chegar, vou poder usar o VirtualBuddy para pagar minhas contas.
Boa! O lance de login com Apple ID já tá funcionando. Ele não tava funcionando no Xcode até alguns betas atrás, faz tempo que eu não testo. Mas tava listado nos known issues como, tipo, né, isso aqui era para estar funcionando e não tá. Então quer dizer que não é algo deliberado. Eu imagino que serviços tipo Apple Music, Apple Store, quer dizer, App Store, né? Essas coisas eu acho que não vão funcionar em máquina virtual com Apple ID, iCloud, o lance do Xcode, qualquer coisinha assim mais básica que você precise do Apple ID, a princípio é pra funcionar. Inclusive, esses dias eu configurei uma máquina aqui, daí eu coloquei o Apple ID, não o meu Apple ID de produção, um Apple ID de teste que eu uso. E ele começou a sincronizar a coisa do iCloud Drive. Daí eu falei, não, desliga. Senão ia consumir todo o espaço no Mac.
Pois é, isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias mesmo, porque eu não sei como funciona contigo, mas é bem normal precisar, num device de teste, ter que acessar coisas de, sei lá, production. Digamos que eu tenho que acessar uma versão que tá atrás de uma, né, de uma autorização por SSO. Do Pato ali, né? Uma página de busca que ainda está em development. E para fazer isso, eu tenho que atualizar com a minha conta lá, do Pato e tudo mais, com um OAuth. E quando eu estou num device de teste, eu não tenho nada ali. Não tenho minhas senhas, não tenho porcaria nenhuma.
Isso é chato.
E é muito chato, porque são sempre aquelas senhas gigantes lá, né? De criado por 1Password, seja lá o que for. E daí é muito chato esse negócio. Daí eu não consigo usar, por exemplo, o handoff, não consigo usar o negócio de copy-paste do Mac pro iPhone e vice-versa. Eu queria tanto que a Apple pudesse chegar e fazer e deixar a gente fazer algo do tipo, não, eu quero que essa sessão aqui seja meio que sandbox em relação à minha conta principal, mas eu posso escolher as coisas que, né, que eu posso ainda conversar com a minha conta, porque o meu medo de entrar com a minha conta num device beta é que, sei lá, vai que eles estão testando algo ali com a iCloud e apaga todas as minhas fotos, sabe?
Ah, dá ruim.
É,
dá
então,
ruim.
Exato.
Pode dar ruim, sim.
Não,
é
sim.
Bem raro, né? Não é algo, tipo, eu tô usando um iPhone no beta com a minha conta principal,
uhum,
e aceitei o risco, YOLO, né? Mas é algo que tem que tomar cuidado. Agora, né, pra frente, que vai ter tem o Sequoia com o iPhone Mirroring e tal, eu queria que pelo menos desse pra você usar o iPhone Mirroring.
Exato.
Num iPhone que tá plugado via cabo.
Era aí que eu ia chegar.
Sem precisar de coisa, uhum, de conta.
É.
E eu acho que eu consigo ver eles fazendo isso, eventualmente. Tipo, se o iPhone tá plugado via cabo no Mac,
uhum,
a partir do momento que você deu o trust lá no, né, uhum, no iPhone... E eu sei que internamente a Apple tem VNC nos iPhones.
Ah, sim.
É, lá naquele Developer Disk Image, lá no que eles têm lá, uhum, tem VNC e eles conseguem acessar via VNC no Mac. Coloca isso pra gente,
pois
pra
é,
desenvolvedor. É. Seria tão prático, né?
Isso é
porque daí não
bom.
É nem iPhone Mirroring, é só tipo o device que tá configurado lá com Xcode e tudo.
Isso.
Deixa eu mexer na interface dele com o mouse na tela do Mac.
Pelo menos me deixa fazer um copy-paste entre os dois ali, sabe? O mínimo dos mínimos, porque é muito chato ter que ficar lidando com isso. E...
Agora, pra máquina virtual, que aliás, Apple, deixa a gente criar a máquina virtual de iPhone.
Nossa,
tipo,
isso é tão bom.
Eu sei que dá, né? Eu sei que dá, tanto é que eu fiz.
Uhum.
Mas, não, mas é um rolê, é um belo de um rolê. Vai ter com o lance lá do Private Cloud Compute também, eu sei que vai envolver coisa de máquina virtual, então de repente eles vão aos poucos, porque sabe o que falta para você criar a máquina virtual de iPhone no Mac? A Apple soltar o IPSW,
né,
do Virtual Phone, whatever lá. É, né, só isso, porque o sistema funciona, tá pronto.
Sabe o que eu acho que precisava, assim, se um dia os caras chegassem lá, tu vai ser o CTO da Apple aí por um dia. Primeiro, uhum, eu ia pegar um monte de dinheiro, porque, né? Mas a primeira coisa que eu ia fazer é chegar e falar para todos os developers, principalmente os developers e heads que lidam com a parte de developer experience. Vocês só vão poder trabalhar com as ferramentas públicas por um mês. E vocês vão ver agora o que, que vocês vão passar. E daí vocês vão ver o que, que vocês usam internamente que vocês vão querer liberar para a galera. Porque tem muita coisa dessa.
É, eu não vou dizer que, tipo, a gente já falou aqui sobre o lance de Xcode e tal, que eles sofrem bastante também,
uhum,
talvez mais do que a gente por conta de múltiplas,
sim,
versões e tal. Agora, já recebi relatos e teve uma pessoa uma vez que tinha saído da Apple há pouco tempo e nunca tinha feito nada, tipo, pra iOS, pra Mac...
Uhum.
Antes de trabalhar na Apple. Tipo, era uma pessoa que era de outra área e foi trabalhar na Apple, se,
uhum,
familiarizou com o ecossistema lá dentro, e aí queria começar a fazer coisas para as plataformas da Apple, e a pessoa falou algo mais ou menos assim para mim. Tipo, cara, como que faz? Eu não sei fazer nada sem as ferramentas que a gente tinha lá. Eu não sei como os desenvolvedores conseguem.
Uhum. Não, eu não duvido nem um pouco disso, porque, né, eu nunca vou esquecer de uma vez que eu tava trabalhando com um negócio qualquer em relação ao gráficos ali, usando Core Graphics. Daí eu acabei usando um app lá que... Qual que é aquele que tu faz imagem ele te dá o Bezier Path e tal? Tu até comentou comigo esses dias, Pixel Make? Não. Enfim.
Paint Code.
Isso, Paint Code. E daí eu lembro que tu falou pra mim que... Eu falei alguma coisa do tipo... Oi, ia ser muito massa se tivesse um app que desse pra trabalhar direto com Quartz ali e ele gerasse o código pra você e não ter que ficar fazendo as coisas na mão. E tu soltou um... Ah, não, isso existe.
É, a Apple tem uma ferramenta deles que... A ferramenta mais parecida... Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar.
Ixi.
Se der problema, eu assumo a bronca.
Ai, ai, ai.
A ferramenta mais parecida com essa da Apple que existe publicamente é aquele Kite Compositor, acho que é. Eu só,
uhum,
chamo de Kite.
Uhum.
Que é um app que você cria coisas, conteúdo Core Animation. Então você cria ali layers, e aí você pode ter shape layers. Tudo que tem no Core Animation você pode criar usando o Kite. E é uma ferramenta. O Kite lembra bastante essa ferramenta que a Apple tem,
uhum,
internamente. Tanto é que ele exporta lá aquele arquivozinho do Core Animation que você consegue carregar no runtime usando o NSKey da Narchiver lá e tal, que é,
pois é,
uma técnica de você usar Core Animation como assets, que eu acho bacana. Aí a parte que eu não tenho certeza se eu deveria falar, mas eu vou falar aqui, é que o desenvolvedor do Kite trabalha na Apple agora. E eu tenho quase certeza, e isso é tudo informação pública, então eu acho que eu posso falar, porque eu vi o LinkedIn do cara, porque fazia muito tempo que o Kite não era atualizado. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque começou a dar uns crashes no Sonoma. E aí eu pensei, putz, será que o cara abandonou o app? Não, né? Daí eu fui atrás e tal, eu vi que ele tava trabalhando na Apple, eu pensei, ah, não, nunca mais, né? Aí eu lembro que eu até entrei em contato com ele, tipo, meio que sondando, pô, será que você não tem como você me mandar o código, sei lá, só pra eu poder continuar fazendo o app funcionar pra mim e tal? Ele nunca respondeu, né? Não julgo.
Sim.
Mas aí, sei lá, coisa de poucos meses depois saiu um update do Kite, só com correções de bugs e tal, que eu sei que, tipo, a política pra quem trabalha na Apple e tem apps publicados é: você pode soltar atualizações corrigindo bugs e adicionando suporte a novas versões do sistema e tal. Só não pode, tipo, lançar grandes
coisas novas,
updates,
né?
E tal, né? E aí tudo bem, desde que ele continue funcionando, eu fico feliz. Mas eu tenho quase certeza que esse cara foi trabalhar no time que faz esse app lá na Apple. Core Animation é tão mais legal do que o que a gente tem acesso publicamente.
É, porque senão o que acaba acontecendo são libraries tipo Lottie, né? Lottie.
Sim.
Que, olha, Lottie. De novo, quem fez a library, o pessoal que trabalha nele, o pessoal que usa, pessoas extremamente competentes, mais inteligentes do que eu. Mas eu não gosto, sabe?
Eu também não.
Eu não gosto daquilo. E é sabe, é tão... É difícil explicar, mas é meio tão engessado para fazer certas coisas que eu gostaria. E tudo depende né, desse formato deles ali e tudo mais. Daí, por exemplo, já aconteceu com a gente de ter problemas de performance, né, com atualizações do Lottie. E, então a gente teve que ficar numa versão bem antiga. E se eu não me engano, posso estar falando besteira agora, mas se eu não me engano, até teve PR aberto com as correções que a gente tinha visto ali que poderia ter, que impactava a performance, mas não foram aceitas porque estava fora do roadmap para aquele tipo de negócio, sabe? Não ia bater com a visão que o pessoal tinha pro produto, o que faz sentido, né? Não, sem julgamento aqui. Mas pra gente que estava usando, não foi legal, porque a gente ficou stuck numa versão extremamente antiga do Lottie, porque toda vez que a gente atualizava, a gente batia nesse problema de performance. E um monte de memory leak também, né?
Sim.
Então, sabe, é um negócio que funciona bem porque ele se propõe a fazer ali, não é para mim, só que eu fico frustrado que a gente não, né? Existe a ferramenta para fazer uns negócios massa com Core Animation e tudo mais da Apple, só que eles chegam e falam: "Não, não, para vocês não." Então, tipo, né?
Eu vou dizer que eu já vi essa ferramenta, alguém me mostrou, né? E pelo menos na época que eu vi, era meio clunky, assim, tipo, a interface lembrava um pouco, tipo, After Effects, com uma mistura de Keynote, assim, mas era meio clunky, porém funcionava,
É,
né?
se o output é o que me interessa, né? Tipo, se o
Sim,
negócio
sim.
funcionar bem, for smooth, tipo, não consumir recurso.
Agora, programaticamente, né? Feature número um do Core Animation que existe e não é pública. E é muito bom e, tipo, ah, por que que isso não é público? Existe toda uma API de state, que é CA state, e aí você consegue definir numa layer tree diferentes estados daquela layer tree, e você consegue definir as transições entre os estados daquela layer tree. Então vamos imaginar que você tem um ícone que é tipo um switch, e aí o negocinho do switch tá no lado esquerdo, que ele tá desligado, e aí você quer que, quando trocar para ligado, o negocinho deslize da esquerda para direita, com um spring, com um blur, com whatever. Você cria dois estados, off e on. Você seleciona o estado on, move o negocinho para direita ali, define a animação que você quer, e aí no runtime você só fala set state off, on e ele faz a animação.
Ah, que massa.
Totalmente interruptible, todos os uptibles lá de animação que fica legal. E pra você ter uma ideia de quão poderoso isso é, não sei se você viu, pessoal que tá escutando talvez já tenha visto, aquele esquema da lanterna na Dynamic Island do iOS 18.
Sei, sei.
Aquilo usa isso. Então tem tipo lá a animaçãozinha da lanterna, daí tem os diferentes estados, e quando você move o dedo, tudo que tá acontecendo ali em termos de UI é uma layer 3 do Core Animation que tá dando um blend entre diferentes estados com base no gesto que você tá fazendo.
Que massa.
Olha que poderoso e simples e bonito, e a gente não pode usar.
É, não dá pra entender, eu não consigo entender. Tipo, deve... Por quê, né? Por quê? Por quê? Vou chegar numa WWDC, chegar pra um dev assim, não falar nada, só chegar e falar, por quê? Falar em, falar em português, mano, por quê?
Pois é, aí, vários anos atrás, depois de eu escrever um artigo no meu blog sobre o esquema lá de Core Animation Archives e tal, alguém do time de documentação da Apple entrou em contato comigo, perguntando, pedindo dicas e tirando dúvidas sobre aquilo, porque a pessoa estava interessada em documentar aquilo.
Nossa.
Na documentação oficial da Apple. E aí eu fiquei muito feliz. Pô, que legal, eles vão colocar isso na documentação e tal. E aí a pessoa produziu lá a documentação e tudo mais. E aí depois de um tempo eu perguntei, né? Ah, e aí? Não vai sair na documentação e tal? Aí, quando chegou no pessoal do editorial lá, de acho que é DevPubs, né, do Developer Publications, eles falaram que a gente não está querendo incentivar mais o uso direto de Core Animation, então, tipo, a documentação do Core Animation não é pra mexer mais e é o que tá ali, pronto.
Que noção, né?
E as pessoas devem usar UIKit e na época nem existia SwiftUI ainda. Mas eu acho que se você for falar isso hoje, a Apple vai falar, usa SwiftUI. Mas aí eu perguntaria, tá, então por que tudo de mais legal no sistema de vocês não usa SwiftUI? É tudo esse esquema do Core Animation. Por que o negócio da Dynamic Island lá não é SwiftUI? Me diz. Onde tá seu Deus agora?
Né? Né? Um peso dos
que, tipo... E aí, o que mais me dá faniquito é que, assim, dá pra fazer tudo isso que eu falei em SwiftUI, talvez até mais fácil do que fazer com Core Animation. Mas aí, a renderização é na CPU. Tipo, o loop da animação é na CPU.
Sim.
E isso não é legal. No Core Animation, ele tem toda a otimização lá e a maioria das coisas é direto na GPU. Então você vai fazer a interpolação do Spring lá, da lanterna que tá pra cima, pra baixo, aberta, fechada. A sua CPU não tá perdendo tempo com isso. É a GPU que tá fazendo. No SwiftUI não é assim. Então enquanto isso for verdade, enquanto as animações do SwiftUI forem CPU bound e não GPU bound ou... pelo menos Windows Server bound, como é o caso das coisas com Core Animation, você não pode me falar que é a mesma coisa, porque não é.
É muito estranho, né? Que eles... Primeiro essa questão de não quero incentivar, por isso não vou documentar, o que é uma resposta horrível do meu ponto de vista, né? Tu documentar um negócio, tu não tá incentivando, simplesmente tá documentando pra quem quiser usar, sabe? Tipo, se for assim...
Sim.
Eles vão fazer o quê? Eles vão tirar toda a documentação de UIKit, deixar só SwiftUI? Tipo... Não faz... É horrível. Mas eu acho estranho esse negócio de... Sabe, eu entendo perfeitamente ter private APIs que eles podem usar e a gente não, tudo mais. Só que quando é uma questão para... Vamos chamar de artigos luxuosos, como animações, né? Que não é algo que... adiciona qualquer tipo de risco de privacy ou segurança, qualquer coisa assim, eu acho muito besteira simplesmente não pensar, não, vamos fazer uma API aqui em cima desse negócio. Se no futuro a gente decidir que essa API aqui vai ser deprecated, a gente marca como deprecated. Não é como se a Apple tivesse qualquer tipo de pudor em marcar coisas como deprecated. Eles fazem isso o tempo todo. Sabe?
Sim.
Eles acham o quê? Que eles vão liberar uma API dessa que é massa, que eles estão usando hoje em dia, né, para coisas novas, para sistemas novos, Estão, é o que? O medo deles é que, como eles não têm certeza que, sei lá, o API do negócio, que é a interface das APIs possa mudar.
Não, pior que assim.
Sabe, eu não.
Essa API, todo esse lance de state que eu falei pra você, existe há muito tempo. Eu arrisco dizer que desde que o Core Animation era chamado Layer Kit e só existia no software do iPhone OS, foi lá que surgiu. Talvez, se não é desde essa época, surgiu pouco tempo depois. E como eu fuço nas coisas e até já usei essas APIs em coisa que não tá na App Store, né? Porque na App Store não pode. Eu observo que, tipo, é a mesma API há muito tempo, há muitos anos, não mudou, e aí perde um dos argumentos de, tipo, por que, que isso é private API e não pode ser público, né?
Pois
porque
é.
Um dos argumentos é, tipo, não, isso aqui é uma API que a gente tá usando internamente, né, pra ver se funciona e tal, e pode mudar muito, então
exatamente.
É melhor a gente não publicar agora, porque senão depois vai mudar e vai ser chato.
Sim.
Ok, mas uma API que tá lá, sei lá, mais de 10 anos, praticamente sem mudanças, não é uma API ruim, ela segue os padrões de APIs do Core Animation, então qualquer pessoa que já lidou com Core Animation vai saber usar, e tá lá, e tá escondidinho, e ninguém pode usar, só a Apple,
pois
porque
é.
Sim, e o uso deles, disso, só vem aumentando ao longo do tempo. Isso que é bizarro, tipo, não é você... Não é uma coisa que, tipo, não, mas de repente a própria Apple tá deixando de usar.
Sim,
não,
sim.
Só aumenta. Se você for olhar nos últimos 5 releases de iOS, eu diria que deve ter duplicado o uso dessa API, dessa técnica no iOS. A Dynamic Island, cara, é tudo Core Animation. É tudo. Tem muita coisa. Aí a gente só tem SwiftUI estático, né? Não pode nem botar uma animaçãozinha.
Pois é. Então, eu acho que na pior das hipóteses, vamos até dizer que eles ainda... Porque, né, trabalhar em empresa grande, assim, com milhões de departamentos, eu sei como que é difícil, tipo, né, mover as coisas pra frente. Mas na pior das hipóteses, digamos que, tipo, a gente tem essa responsabilidade com nossos developers, a gente não quer ficar botando API pública pra gente mudar o tempo todo, a gente não sabe como ela vai ficar. Põe ela como experimental. Pronto. Sabe?
Tipo... Tem que botar uma build flag lá. Enable experimental.
Exato.
API.
Sabe? Deixa usar essas coisas na App Store, mas deixa como experimental. E se quebrar porque a Apple tava afim de mudar o negócio, quebrou. Sabe? Tipo, ninguém em sã consciência vai ficar enraivecido aí da vida porque o negócio quebrou sabendo que tu tem que ler de fato, ativar o negócio que é experimental. Porque...
Tanto é que, né? Assim, você... Até se você quiser usar na App Store um dia, até dá. Então, não façam isso em casa. Mas assim, eu juro que eu não estou fazendo isso. Nenhum app na App Store. Mas não prometo que eu não vou fazer um dia. Mas assim, você consegue salvar lá um archive de uma Layer 3. E no momento que você exporta esse archive, ele exporta os states também. Né? Então se você tem esse esquema de states lá, vai exportar junto. E aí, com um set value for key no runtime, você consegue fazer o esquema lá. Então, né, tecnicamente até já dá pra usar.
Tem que meter os migué ali, né? Daí tu deu... O Apple Review chega, e é isso aqui? O que é isso aqui? Daí tu, saco mesmo, né?
Aí o app de calculadora que vira streaming pirata, eles não pegam.
Então, quem não sabe, tem um app que eu nem lembro o nome, mas é até melhor não falar.
Não, a questão não é que tem um app, a questão é que tem 50 milhões de apps.
É um app que eu vi, essa foi a primeira vez que de fato eu vi acontecendo, eu baixei e vi. Mas tinha um app lá que era, sei lá, uma calculadora de body mass index, né? Que tu botava uma keyword específica numa search bar e o app muda completamente pra basicamente um Netflix de torrent movies. Né?
Incluindo o TV Plus.
Cheio de ads, um negócio bem trash mesmo, assim. E eu instalei porque fiquei curioso, vi um negócio e assim, não. Ah, tá, vamos ver. Nunca instalei essas tretas, quero ver como é que é. E é tão fácil de tu ver o negócio. E eu fico pensando nos static analyzers da vida e coisas que a Apple faz na App Store. Tipo, tu faz o né, entre aspas, o linter ali do programa do. do dev, que é um Body Mass Index Calculator. E daí tem, tipo, TV show, isso e aquilo, streaming, view controller, sabe? Tipo, um monte de coisa, nada a ver. E não, sabe, zero red flags. Mas daí vai lá o cara, usa lá um negocinho, uma flagzinha pra deixar uma animação bonita. Né? Não, tu não. Tu, reprovado, e se tentar de novo, vai perder tua conta. Sabe? Pô, né?
Não, e aí, se você quiser saber um pouco mais dos bastidores disso, o Felipe, lá no 9to5Mac, tinha feito um post sobre esses apps, né? Que, aliás, eu achei engraçado a galera, tipo, xingando ele nos comentários. Ô, dedo duro! Né? Tipo, o Felipe é a Pops do 9to5Mac. Né? Vou contar tudo pra sua mãe.
Dedo duro. É muito espírito de escola, né? Meu Deus do céu. Agora todo mundo sabe, eles vão tirar da App Store.
Pois é, então ele tava fazendo esses posts, aí eu falei pra ele, cara, próxima vez que você achar um app desses, antes de você postar, me manda o link do app na App Store, eu quero baixar aqui no meu SRD e fazer um spelunking ali pra ver o que esses apps estão fazendo, né? E aí não deu outra. Poucos dias depois ele me mandou um app desses, e aí eu descobri que eles usam um SDK lá, que até eles usam o App Center da Microsoft para fazer a atualização via Code Push.
Nossa.
Então, tipo, até a Microsoft, de certa forma, tá envolvida. E aí, é engraçado que eles baixam, tipo, ele faz um request para uma API do GitHub para pegar uma lista de commits e pega o commit mais recente.
Uau.
E dentro desse commit, ele pega lá um arquivo de configuração que tem um monte de propriedades. E aí, eu acho muito engraçado quando alguém pega e mete um Base64 em alguma coisa, como se fosse criptografia. E aí, tipo, a maioria das coisas é Base64 e, obviamente, é trivial de pegar.
Sim, sim.
E aí, voltamos lá, né, para aquele episódio sobre ofuscação que a gente falou. E aí, eu achei uma URL de um repositório no GitHub, que era, eu acho que o repositório, não sei se era o mesmo repositório onde ele pegava esses negócios aí, inclusive tá no ar esse repositório,
muito
mas
bom.
Obviamente eu não vou deixar um link pra isso, né, mas eu tô olhando aqui esse repositório, daí os commits é tudo tipo io, io, h, io, io, oi, aí tem uns que é oi, tem uns que
muito
é io.
Bom. O nome do SDK é Apple Scam Kit.
É,
ia ser
tipo
muito
isso.
Bom, né? Não é, tá? Só tô brincando aqui. Mas, né, tipo, que
mas aí, tipo, o grande catch, né? Aí tá, nesse repositório, o que que tem nesse repositório? Tem um monte de arquivo JSON com um monte de fontes de coisa pirata. Daí tem, tipo, anime.json, né? E aí tem uma pasta apps também, daí tem tipo Cinemate, FlixHub e um monte de outras coisas. Se alguém procurar se alguém souber usar a busca do GitHub, talvez encontre o repositório que eu tô falando, mas eu não vou compartilhar o link. Aí eu encontrei também, eu não sei se é nesse repositório ou se foi dentro do próprio app, links de grupos no Telegram.
Nossa.
E aí a gente descobre como que esses apps são difundidos. Então, eu não cheguei a entrar num desses grupos do Telegram, porque a minha tolerância pra chorume é baixa. Então, mas o que eu imagino é assim, eles ficam publicando zilhões desses apps em contas de developer diferentes e tudo mais, mas tudo usa o mesmo fonte, o mesmo source. E aí, à medida que a Apple vai tirando esses apps do ar, eles vão lá e postam no Telegram o link pro próximo. Tipo, esse aqui é o próximo app. Aí pra pessoa que tá vendo o negócio pirata lá e só quer ver o negócio pirata, tanto faz. Se ela tiver que instalar um app por dia, tudo bem. Ela tá vendo de graça o negócio, né?
Essa galera é tipo Hydra, né? Corta uma cabeça, aparece umas duas, sei lá.
É, tipo isso. Mas isso mostra, tipo, como que a Apple... O app review da Apple é falho, né? Porque, assim, o que que eles fazem, tá? E aí também isso tava dentro daquelas coisas com Base64 lá.
Uhum.
Tem esse link, eu vou passar porque eu imagino que seja uma coisa pública que qualquer um possa usar. http://ip-api.com/json.
Uhum.
Você abrir isso, ele devolve um JSON e aí, tipo, no meu caso tá country, Brasil, region, SC,
uhum,
region name, Santa Catarina. E aí, tipo, né, ele consegue pegar com uma certa precisão uma geolocalização com base no seu IP. Só que aí tem um dos campos desse JSON que é ISP. E aí nesse uhum campo ISP tá o nome da empresa de telefonia, de internet que eu uso. Se aí eu tava usando um proxy, se eu trocava esse ISP por Apple, uhum, o app não morfava.
Caramba.
Pra versão pirata. Continuava sendo, acho que era um app de calculadora, alguma coisa. Uhum. Não, era um app de colocar legenda em vídeo.
Uhum.
Esse era o app front, né?
Uhum.
E aí eu percebi, olhando no proxy, que ele fazia um request pra esse IP, api.com, e logo depois desse request, trocava o app. Aí eu peguei, fui ver lá, não, deixa eu ver aqui, troquei por Apple e aí não troca.
Caramba.
E tem um detalhe também que ele faz esse request uns 15 segundos depois de você abrir o app.
Uhum.
Então, talvez, tipo, não sei se a Apple faz... Eu imagino que a Apple faça testes automatizados quando você manda pra review.
Sim.
Talvez eles levam menos de 15 segundos e aí tem um problema também. Mas eu acho assim, qualquer app que fizer um request pra ipapi.com, bloque, na hora. Tipo, o que, que é isso?
Uhum.
Né? Por que você tá pegando já a localização com base no IP, o que nem pode, né? Pelas regras da App Store,
sim,
se você coleta informação de localização, você tem que se explicar, né? Você tem que justificar isso pra Apple.
Pois é.
Então, assim, são N heurísticas que a Apple poderia estar usando e não tá.
Isso não...
bizarro essas coisas passarem.
Isso não rola um bug bounty, alguma coisa do gênero, não?
Cara, eu acho que não, viu?
É.
Porque não é um exploit, né? Eles não estão explorando nenhuma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade do App Review. Eu acho que isso não se encaixa.
Uhum.
Vou até perguntar pro pessoal lá de segurança da Apple se...
Uhum.
Se poderia ser, mas eu acho que não.
Pois é. Vai entender.
Triste.
Né? É como. Tadinha da Apple, tem pouco dinheiro pra investir nessas coisas. Compre mais iPhones, porque só assim a Apple vai conseguir arrumar essas coisas pra gente.
Exatamente.
É o único jeito. É só que é a empresa mais valiosa do mundo, então ainda dá pra melhorar. Ainda dá pra ganhar um dinheirinho extra aí.
Com isso, quem quiser falar com você, Boom, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online. @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_inside. Quero agradecer também a Firmou pelo patrocínio desse episódio. Quem quiser mandar feedback, gigahertz.fm/feedback, mande suas perguntas, sugestões de tópicos aqui. E é isso. A gente volta em breve. Até mais.
Abraço. Eu tava com o monitor parado aqui, né? E eu tô com um Raspberry Pi 3, que eu tô usando pra testar coisas de Pi-hole e tal. E o Pi-hole 3 tem a saída HDMI full, né? Porque eu não tenho o cabo...
Raspberry Pi 3, né?
Isso. Ele tem a HDMI normal, né? O full size, porque o 4 uhum tem, só que aquele HDMI mini, eu não tenho adaptador desse negócio.
Nossa, cara, eu comprei um 5... recentemente,
uhum,
e eu jurava que eu tinha esse bendito desse cabo ou um adaptador pra ele, mas eu revirei o apartamento e não achei, comprei 2.
Pois é, então, eu não tenho. Daí eu tava com ele parado aqui, ele já tava ligado e tudo, e o monitor parado, eu pensei, ah, quer saber, eu vou deixar o monitor atrás de mim com ele ligado e ver o que aconteceu, sei lá, descobrir alguma coisa que eu posso botar nele. Primeira coisa que eu botei foi aquele Glances lá, que é basicamente um 8-top mais bonitinho, né? Tem umas informações do que tá rodando e tal. Mas uhum daí eu pensei, quer saber, tem coisa mais interessante, eu acho. Eu dei uma procurada, não sei se tu lembra ou já viu, tem um negócio chamado Calcei, tipo a vaca fala.
Não.
Então,
Não, eu acho que... fala aí, eu acho que eu sei do que você tá falando.
Então, é um negocinho, até deixa eu fazer... É, aqui te mandar a foto. É um negocinho que tu faz calcei e manda uma string pra ela e vai fazer um mask art, ó, tô te mandando aqui como é que fica. explica aí se por áudio se tiver pra alguém que tá escutando.
Nossa senhora, cara. Tá, você escreveu calcei e aí Rambo, né, no terminal. Isso. E aí embaixo tem um desenho usando ASCII, né, usando caracteres. Daí tem tipo como se fosse um balãozinho de fala e aí Rambo e o desenho de uma vaquinha, né, com os olhinhos, com a boquinha, com o corpinho,
Exato.
com o rabinho e inclusive com as tetinhas da vaca, que é uma letra W maiúscula, eu acho, né?
Exato. Então,
Fofinho, achei bonitinho.
e também tem outro chamado Fortune, que basicamente é uma coleção de Fortune quotes, assim, que tu pode fazer, né? Tipo, basicamente tu só escreve
Ah,
Fortune
sim.
no terminal e ele te dá um Fortune qualquer ali, né? Por exemplo, aqui, ó, acabei de fazer e deu um do J.R. Tolkien, né? Mas então, eu tinha essas duas coisas, daí eu pensei, não, pera, eu vou juntar os dois, né? Daí agora eu faço um pipe do Fortune pro Carl Sagan. Então agora, atrás de mim, a cada 10 segundos, a vaca fala um negócio aleatório.
Nossa, cara, você acabou de me dar o projeto perfeito, sabe por quê? Porque eu comprei. Aí você vai me perguntar, mas por que que você comprou? Porque eu achei bonito e eu comprei. Eu comprei display e-paper, né? E ink. IoT, assim, para Arduino, Raspberry Pi, enfim, para você plugar em algum device. E eu tava pensando, pô, o que que será que eu podia fazer de legal com isso aqui? Cara, já sei, tá aí. Isso aqui ficaria perfeito num e-ink, não ficaria?
É, então, pois é. É, não, e o mais legal é que tem vários tipos de calls também. Tipo, no próprio. No, quando tu instala o CallSafe, tem uma lista de vários tipos de desenhos em ASCII ali, que tem, sei lá, raposa, tem o sinal do Ghostbusters, Sheep. O meu favorito de todos é a vaca de esqueleto. Cadê o nome dela aqui? É. Scowleton, eu acho. Então, daí tu consegue fazer um random entre todos esses, né? E daí sempre vai sair um negocinho diferente, assim, tipo, tu vai ser uma vaca, ou vai sair, sei lá, um Ghostbuster,
Ó,
sabe?
mandei pra você aí. Já tô com o setup aqui. Eu adoro o homebrew, né? Porque eu só rodei brew, install, fortune, calcei e tinha no homebrew. É
Ah, tem no Mac também?
o apt-get do Mac, né?
Ah, então, pois é. Daí agora tu pode fazer um negócio assim, que daí tipo vai fazer tipo um random entre todas as available calls. Por
Nossa
exemplo,
senhora.
aqui no meu vem um estegossauro agora, que não sei porque é uma call, mas é
É.
uma call.
Só tem que mudar o path, porque daí vai estar tipo em OPT,
É, pois é, então.
provavelmente. É, mas não, eu achei incrível. Isso parece muito o Banana Demon, sabe?
Banana Demon.
Lembra que eu criei o Banana Demon?
Ah, acho que
Banana D?
sim.
Porque, tipo, é uma parada que foi feita de uma forma super profissional, assim, porque, tipo, ah, como é que os comandos no Unix, onde que eles instalam dados e onde você bota os dados deles? Ah, user, share, né? Então, tipo, tem barra user, barra share, barra callsafe, barra calls, e daí tem um monte de arquivo ponto call dentro, né? Então, tipo, é uma parada besta, mas feito de uma forma super profissional, né? Então, o Banana Demon foi a mesma coisa. Que, tipo, eu fiz um Demon que chama Banana Demon, e é tudo bonitinho lá com entitlement. E aí, para você falar com o Banana Demon, você tem que ter o entitlement banana, sei lá.
Sim.
E aí, se você não tiver o entitlement, ele não te dá bananas quando você chama ele. Então, tipo, é um exemplo besta, mas uhum. feito tudo bonitinho.
Pois é. Não, é, o negócio do call é profissional. Ele tem os parâmetros. Se olhar no manual do call, é... Man, call... É bom o jeito que ele tem os parâmetros aqui. Por exemplo, tu pode botar... É, acho que é menos P pra ser paranoid call. Pra ser... E menos D, Cal appears dead.
Meu
com,
Deus.
Ela fica com um xizinho no olho, tá ligado?
Cara, certeza que alguém fez isso como exemplo.
Sim, eu acho... É engraçado que se tá... Até onde eu lembro, eu não sei se ainda tá. No Raspberry tava, só dei um apt-get, install, calcei e tava lá. Então, muito provavelmente deve estar no repositório oficial da Canonical ainda também. Porque eu conheci lá, né? Então,
uh-huh.
Daí tu pensa que é o tipo de coisa que tá no repositório oficial, né? É muito bom esse negócio. E pra ensinar,
pior é
muito
daqui
bom,
a pouco,
né?
Alguém bota um backdoor no calcei.
No calcei. O pior é que pra ensinar coisinha de parâmetro, assim, pra quem tá aprendendo coisa de Linux, ou piping e tal, isso é bem legal, né? Porque tu vê esse Sim. exemplo que eu fiz ali de só fazer um pipe do Fortin pro calcei, é um exemplozinho bem tranquilo pra mostrar como é que tu pode mostrar... Olha, no Linux as coisas funcionam assim, tu pode pegar o input, o output de uma coisa, jogar de input pra outra e ficar piping até o infinito. É bem, uhum. é bem bacana. Mas é, eu só lembrei que existia o calcei. Eu lembrei que existia o Fortune e pensei, quer saber, eu acho que eu vou juntar esses dois e deu certo.
Cara, muito legal. Para fazer essa versão do Shuffle, eu preciso achar um equivalente a esse Shuff no macOS, porque não é
não
built-in. Ah, e não tá. tem no Brew. Então tem que ou fazer um ou achar um equivalente.
Ah, tá. É, mas deve ser relativamente tranquilo, né? Deve ter alguma coisa que só faz um shufflezinho ali do negócio.
Não, é, deve ter outro jeito de fazer também.
É. E...
Muito bom.
E outra coisa, isso eu aprendi hoje, que basicamente o que acontece é que o Raspberry Pi tá ligado no meu monitor atrás de mim, né? Só que quando tu liga o Raspberry Pi, ele conecta ali no TTI 1 e fica lá, né? Esperando o input. É, o que eu queria era simplesmente fazer alguma coisa rodar naquele input, né? Eu não queria ter que pegar um teclado, ligar, criar um screen, conectar naquele screen, ou um Tmux, ou seja lá o que for. É, daí é um negócio que, eu não sei, de repente é aquela coisa óbvia, né? Que um monte de gente escutar aqui vai achar que é óbvio. Mas eu pensei, quer saber, eu posso só fazer só mandar o output disso pro DevTTY e ver o que acontece. E funciona perfeito. Eu posso fazer o calcei, fazer o output dele pro DevTT1 e rodar lá no monitor atrás de mim. Mesmo eu não tendo necessariamente conectado naquela sessão. Eu só mando o output pra lá.
Cara, que legal. É. Eu não sabia que dava pra fazer isso.
Pois é. Eu fiz de bobeira, assim. É, eu pensei, tipo, tá, eu posso fazer, simplesmente mandar algo pra aquele TTY e ver se funciona. E funcionou, porque eu tinha pensado, a primeira coisa que eu pensei foi usar o wall, né? Só que aquele wall é uma porcaria, que tipo, ele manda pra todos os terminais que estão abertos e fica aquela formatação estranha, ele vai jogar em cima de tudo que tá aberto. Eu não gosto. É, ele é meio bomba atômica, assim. E daí eu fiz esse negocinho, funcionou e... Yeah. É, aprendi umas coisinhas novas hoje, brincando com um calcei.
Muito bom. Tá vendo? Ó, foi feito pra aprender e você aprendeu.
É verdade, olha só. Estamos assumindo que foi feito pra aprender, né?
Mas... Tá, a prova é isso, ó. Pode não ter sido feito pra aprender, mas o resultado é o aprendizado.
O resultado é o aprendizado. Poético.